Antes da oração, desejo ler do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Vamos nos levantar para isso. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Até aqui essa palavra. Vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por esse dia e essa oportunidade de estarmos reunidos diante da tua face, no precioso e santo nome de Jesus. Receba gratidão por hoje falares a mesma língua, ainda hoje chama pessoas e salva, e deixa-as nascer de novo, ó Senhor, porque é da carne, permanece carne, mas o que foi nascido do Espírito, isto é Espírito. Fiel Senhor, eu peço a Ti que a Tua palavra, como semente divina, possa cair em cada coração e o Teu Espírito possa vir sobre todos e atuar um novo nascimento, Senhor, através do poder do Teu sangue, do Teu Espírito e da Tua palavra. Amado Salvador, eu desejo ver a todos aos quais eu pude proclamar a Tua palavra. Quero vê-los na glória de novo. Conceda graça ao Senhor, que o Teu Espírito possa vir, possa atuar, possamos sentir que Tu estás presente, que não é só uma conversa espiritual, mas o falar de Deus conosco, atuar de Deus através do Espírito Santo, salvação, libertação, cura. Senhor, Tu és o mesmo, Tu ressuscitaste, Tu vives. Nós desejamos hoje estar com a Tua presença. Nós te colocamos tudo diante de Ti. Conceda graça para falar, graça para ouvir. Tira tudo o que está atrapalhando de nós e do nosso meio e prepara um caminho maravilhoso para Ti, um glorioso caminho no meio do Teu povo, um alto caminho, o mais alto, e conceda graça para que nós obedientemente possamos caminhar sobre ele, para que o Teu comprazer possa descansar sobre nós e Tu possas ter alegria sobre nós e nós estejamos na Tua vontade, ó Senhor, Olha-nos com misericórdia e abençoe, Senhor, a Tua herança. Tu conhece também todos os pedidos, as petições, as aflições. Nós trazemos elas a Ti na fé. Tu jamais chegas tarde demais, Senhor. Eu Te agradeço por isso, que todos aqueles que não podem estar aqui e estão em aflição possam sentir que estamos orando por eles, e mais ainda, que eles vivenciem que Tu ouviste nossas orações e que Tu respondes, que Tu tornaste a ajuda deles na aflição. Abençoa-nos, todo o povo que Te adora em toda a terra. Nós Te agradecemos já agora pela bênção que Tu hoje, pela graça, nos dará no Teu maravilhoso nome, no Teu glorioso nome, que nós amamos, que Tu nos revelasse ao Teu nome. Seja a honra, louvor e glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos contar na fé que Ele se revela. Simplesmente contar que Ele salva e contar que Ele cura. Esperar diretamente, na fé, esperar. E quando cantamos agora há pouco, eu tive que pensar, ontem, há 14 dias atrás, foi que após o culto em Helsinki, estavam sentados 5 pessoas no carro e de repente um senhor de idade disse: irmão Frank, eu estive presente quando o jovem morreu pelo acidente de carro e então foi ressuscitado dos mortos quando o irmão Branham, naquela época, ele fez as reuniões. Isto, em mim, trouxe velhas lembranças, revivificou. Ele estava ainda visivelmente tomado por aquilo, emocionado por aquilo que Deus fez naquela época. Muitos, muitos anos passaram, e mesmo assim, isso o moveu para dar esse testemunho, para dizer o que ele viu, o que ele ouviu, e pessoalmente ele pôde vivenciar juntamente. Amados, os profetas tiveram que todos partir, mas Deus não morreu com eles. Deus não foi junto com eles. Ele permaneceu conosco e estará conosco até o fim do mundo. E nós contamos simplesmente com uma grande revelação do poder de Deus. O seu poder ainda é o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Vamos agora ir para a contemplação da palavra. Eu desejo começar com Apocalipse 1. Todas as vezes, quando temos reuniões especiais em algum lugar, isso me domina novamente. Quando penso que privilégio Deus nos concedeu de saber a Sua vontade, o Seu plano, através da Sua palavra, simplesmente compreender e ter uma visão dentro do Seu agir nos nossos dias. Esse é o maior privilégio que uma pessoa pode pensar e desejar para si. Apocalipse 1, de 1 a 3. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Para mim, se trata aqui que percebamos que cuidado aqui, Deus em tudo deixou valer. João nos é conhecido por todos como o discípulo predileto de Jesus, um apóstolo que o Senhor chamou. De repente, aqui não aparece o título de apóstolo, mas a denominação servo, em ligação com a profecia, em ligação com o Conselho de Salvação de Deus. O apóstolo, de repente, se tornou um servo de Jesus Cristo. E vocês verão quão preciso o Espírito de Deus guiou os profetas no Antigo e Novo Testamento, os profetas e apóstolos inspirou, como a escolha das palavras foi tão precisa como nenhuma pessoa poderia planejar. Se do nosso Senhor as diferentes denominações estão escritas, por exemplo, filho do homem, ou filho de Deus, ou filho de Davi, então isto tem o seu significado e a sua justificação. Como as coisas poderiam ser trocadas uma com a outra? Elas pertencem lá onde estão e nenhum outro lugar. O que o Senhor naquela época disse? Vocês desejarão ver um dia do Filho do Homem e não verão mais. E o que ele disse adiante? O Filho do Homem encontrará fé na terra quando vier? Se ele fala hoje do Filho de Deus, então o mundo inteiro vai abraçar a cabeça se estão dormindo espiritualmente ou não. Mas quando se fala do Senhor como Filho do Homem, que caminha entre os sete castiçais de ouro, que na sua direita tem as sete estrelas, os sete anjos das sete igrejas, então já vem a primeira resistência. Então as pessoas já não podem seguir espiritualmente porque eles não incluíram a parte profética, a história da salvação, no programa de Deus. O privilégio que Deus nos concedeu é que nós temos a parte evangelista, a parte de ensinamento e a parte profética, que nós equilibradamente nós incluímos na proclamação. Nós desejamos que em cada culto uma pessoa que Deus não vivenciou a Deus ainda tenha a possibilidade de consagrar sua vida ao Senhor. Não pode acontecer um culto a Deus sem que pecadores sejam chamados para arrependimento, sem que a salvação de Deus seja proclamada. Esse é o núcleo. Então vem conversão, que passa-se com aqueles que já foram nascidos no reino de Deus. E também pela última parte, qual seja a parte profética, nós somos muito gratos. Percebam aqui a repetida afirmação com o termo servos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele, através do envio do seu anjo, o seu servo João, através de sinais, ele mostrou ele. Eu leio a palavra conhecida de Apocalipse, no capítulo 10, o versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Repetidamente encontramos em todo o Antigo Testamento essa ligação e essa forma de falar, seus servos, os profetas. O mesmo no livro profético do Novo Testamento, no Apocalipse, como acabamos de ver, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amos 3:7 é conhecido de todos, e mesmo assim eu desejo ler isso. Amós capítulo 3, versículo 7, está o seguinte texto. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Javé não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Javé, quem não profetizará? Em verdade, o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele tomou o livro e soltou os selos, revelou o conteúdo e nos anunciou, levou os ocultos mistérios. Eu leio de Jó capítulo 1, Jó capítulo 1. Então se reuniram os anjos diante de Deus. No capítulo 1 está a reunião dos anjos, e eu poderia, 1, versículo 8, ler. Então, capítulo 2, versículo 3, aqui está. Atentaste ao meu servo Jó, porque como ele, não há nenhuma pessoa semelhante a ele sobre a terra, sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. No capítulo 2, versículo 3, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Deus tinha os seus servos e profetas cedo e tarde, pessoas que com os dois pés estavam sobre a terra e estavam em pé nessa vida, e com seus corações e no espírito estavam ligados com Deus e estavam no céu assim. Tais pessoas Deus quer fazer de nós, que em cada campo terreno permanecem normais e sóbrios, atuam e agem e caminham, e mesmo assim, ao mesmo tempo, com o seu coração e no espírito, estão no divino, são traspassados para o celestial. Essas são as pessoas que são agradáveis a Deus. E cada um que de fato é abençoado por Deus, no campo terreno, no campo natural, ele será totalmente normal, atuará e sobriamente. Se um filho de Deus no natural, não atua sobre a mente, não pode caminhar, então, normalmente, como pode permanecer e atuar no espiritual sobre a mente? Há dois campos que não podem ser misturados um com o outro e, ao mesmo tempo, podemos estar nos dois ao mesmo tempo e encontramos nos bem nos dois campos. Eu leio adiante, porque a minha intenção é mostrar-vos, a partir da palavra de Deus, quais são os caminhos de Deus desde o começo. Deuteronômio 34. Aqui lemos versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme ao dito ordem do Senhor. Se contemplamos a palavra servo hoje, não como escravo, visto como escravo, mas como estando à disposição de Deus, Deus tinha pessoas sobre a terra nas quais podia confiar, pessoas que ele pôde usar, que ele pôde enviar, aos quais ele pôde falar, ferramentas, pessoas nas quais a sua palavra foi passada. Eles já no Antigo Testamento foram chamados deuses, porque a palavra de Deus veio a eles e eles puderam carregá-la. Em Josué, no capítulo 1, no primeiro versículo está: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar no qual pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Uma palavra maravilhosa. Houve tempos nos quais Deus deu promessas, e houve tempos nos quais as promessas que foram dadas se cumpriram. Hoje é da mesma forma. Sobre cada chão e fundamento no qual nós colocamos os nossos pés da fé, nos foi dado por Deus. Nós somente temos que ter a coragem, de saber o que Deus nos prometeu. E se sabemos o que Deus nos prometeu, então temos que ter a coragem de colocar os nossos pés sobre essa promessa de Deus, com a convicção que Deus é fiel e cumpre e cumprirá aquilo, o que Ele concedeu, o que Ele prometeu. Vamos diretamente ao Novo Testamento. Eu vos desejo mostrar que a parte profética, de fato, atravessa da mesma forma no Antigo como no Novo Testamento. Em Tito, do primeiro versículo, lemos como o seguinte: eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi dada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Que palavra maravilhosa. Sempre ele, ou muitas vezes ele usou a forma de falar, eu, um apóstolo de Jesus Cristo, um pregador, um ensinador, ele teve, usou diferentes denominações. Aqui, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa um enviado, mas não somente um enviado, um enviado por Deus, um enviado pelo Senhor, e um que foi enviado tem que saber quem o envia e para que ele foi enviado, com que missão. Vocês compreendem isso? Quando o Senhor tinha chamado os discípulos, ele lhes disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele chamou, comissionou e enviou. Vocês sabem que o nosso Senhor, na carta aos Hebreus, é denominado apóstolo. Vamos olhar isso. Vamos olhar para Jesus Cristo, o apóstolo da nossa fé. Nesse sentido, ele era um enviado. Ele cumpriu o ministério profético como filho do homem. E por isso pôde dizer: aquele que me enviou está comigo, porque eu faço o que lhe agrada. Ele foi um enviado. A Santa Escritura utiliza para ele até a palavra servo. Muitos tropeçam sobre isso. Eu me levanto com isso. Aleluia! Glória seja a Deus! Oh, que precioso! Quão diverso, quão múltiplo é a sabedoria de Deus. Isaías 42, aquilo onde pessoas tropeçam, que não conseguem entender. Justamente é isso aonde nós, pela graça, podemos nos deixar levantar. Isaías 42, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana dobrada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Eu posso caminhar interiormente. Nosso Senhor, nesse campo, era servo para fazer a vontade do Todo-Poderoso Deus aqui sobre essa terra. Ele falou: no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus, eu vim. Todos os servos e profetas, eles anunciaram a vontade de Deus, a salvação, a graça e o perdão, colocaram à vista. Agora veio aquele no qual descansava com o prazer de Deus, no qual descansava o Espírito. Agora veio aquele que tinham fundado a verdade, a justiça aqui nessa terra. E está escrito, ele não gritará nem fará barulho, e a sua voz não será levantada nas ruas. Uma cana dobrada não quebrará nem apagará o pavio que fumega. Prezado coração, preciosa alma, prezados amigos, irmãos e irmãs, esse é o nosso Senhor. Na sua humilhação, ele, aquilo que havia de divindade nele, colocou de lado. O Senhor tomou forma de servo e morou entre nós e falou: o Filho do Homem não veio para que se deixe servir, mas para que sirva. Aqui sobre essa terra, ele teve que ir por esse caminho, porque ele somente foi o que podia colocar a vontade de Deus em ação. Todos os outros eram próprios culpados, todos não podiam, ele podia. Nele, Satanás não tinha direito, porque ele não havia sido nascido de forma normal, mas o seu corpo foi gerado através do Espírito. Por esse motivo, ele pôde tomar tudo sobre si e firmar a justiça e a verdade de Deus aqui sobre a terra. Como está escrito, as ilhas já aguardam por suas indicações. E ele não se quebrará até que tenha posto na terra o juízo. Ele fez na sua humilhação. Vamos ler adiante em 1 Pedro, 2 capítulo, versículo 16. Expressa o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, aqui está: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Eu desejo ressaltar isso. A palavra servo não está na comparação de escravidão, também na comparação com o Evangelho de João 15, onde o Senhor disse: um servo não tem visão naquilo que o seu Senhor faz. Aqui se trata que filhos de Deus, filhas de Deus, são servos e servas, podem ser servos e servas. Como Maria disse: eu sou a serva do Senhor, aconteça comigo como tu disseste. Essa é a posicionamento dos filhos e filhas de Deus. Eu sou a serva do Senhor, eu sou o servo do Senhor, aconteça comigo como tu disseste. Faça através de mim como tu tomasse a fazer. Na carta aos Timóteos, 2 Timóteo, no capítulo 2, aí o apóstolo fala esse pensamento, ele mais uma vez expressa esse pensamento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, aqui está: e ao servo do Senhor não convém de contender, obrigar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Vocês percebem aqui do que se trata? Uma vez, estamos à vontade de Deus, na palavra da verdade, na graça de Deus, no caminho que o Senhor nos guia. Se nós abandonamos o caminho de Deus, abandonamos a verdade, então, de acordo com a palavra da Escritura, como acabamos de ler, caímos nos laços do diabo, para então estar na sua vontade. As pessoas têm que tomar sua decisão a quem querem servir, a quem querem estar na vontade, a quem querem pertencer a quem. Eu creio, Deus tomou essa decisão por nós. Nós somente falamos sim para isso. Somente falamos, Senhor, aqui estou eu, faça comigo o que te agrada. Quem de vocês já pôde dizer isso em oração ao Senhor? Aqui estou eu, faça comigo o que te agrada. Eu coloco a minha vontade na tua vontade, de acordo com a palavra da Escritura, como nosso Senhor, no seu estado de humilhação, disse, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Vocês percebem o posicionamento? Assim que foi com todos os servos e servas, servos e profetas, mas a palavra de Deus está em Jesus Cristo nosso Senhor. Todos os profetas falharam. Eles anunciaram a vontade de Deus, mas não estavam na condição de que em todos os pontos, para toda a satisfação de Deus, seguir. Mas no nosso Senhor, a vontade de Deus, aqui sobre a terra, plenamente e totalmente aconteceu. Lá, de fato, uma passagem bíblica, na carta aos Hebreus, eu espero que encontre, está através dessa vontade, por isso, de uma vez por todas, fomos santificados. Certamente, vocês podem ler em Hebreus 10. Sim, lá está escrito, lá. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aleluia. Glória seja a Deus. Poderíamos implorar de joelhos, mas não poderíamos fazer a vontade de Deus. Jamais poderíamos alcançar com o prazer de Deus, mas através daquele no qual descansou o com prazer de Deus após o duplo testemunho da Escritura. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, e então Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Outra tradução, ouvi a ele. Então chegamos à palavra, cada alma que não ouvir esse profeta será dizimado do povo. Quem não viu os profetas, sentiu e tinha que sentir. Mas quem não ouve ao Senhor, que de forma humana, no seu estado de humilhação como servo, como filho do homem, caminhou sobre a terra e falou conosco, quem não ouvi-lo, a sua alma será dizimada. Então pensamos novamente na palavra, na carta aos Hebreus, se aqueles aos quais Deus naquela época falou não ficaram sem punição, impunes, como vocês podem ficar impunes se agora não vir aquele que fala conosco. Deus em Cristo falou conosco. Deus aceitou-nos, nos redimiu, e nele a parede de separação foi tirada, uma plena reconciliação e unificação com Deus aconteceu. E talvez eu deva ler versículo 9 ainda para isso, em Hebreus 10. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E em função dessa vontade, nós, pela oblação do corpo de Jesus, fomos de uma vez por todos santificados. Isto é evangelho, pleno evangelho de Jesus Cristo. Uma maravilhosa, uma mensagem divina que cada um que nela crê pode vivenciar. Nós, hoje, podemos vivenciar a Deus. Verdades bíblicas somente nos adiantam se tornam verdades vivenciadas pessoalmente. Não somente verdades que estão na Bíblia, verdades vivenciadas. Uma conversão tem que ser uma conversão vivenciada. Um novo nascimento tem que ser um novo nascimento vivenciado. Batismo com o Espírito Santo vivenciado. Vivências com Deus nos trazem mais próximo de Deus. Deixam a bênção de Deus em plenitude vir sobre nós. Deus enviou os seus servos e profetas, cedo e tarde. Então, ele se revelou de forma humana no Filho do Homem e aqui sobre a terra, para que a justiça, a salvação, a verdade, a justiça divina, para fundamentar tudo e nos colocar à disposição para que nós, na fé, possamos ter o lucro disso, que aquilo, o que Deus nos preparou em Cristo, também de fato aceitemos. Vamos fazer isso hoje. Quem hoje quer tudo, de fato tudo, reconciliação, perdão, salvação, graça, renovação, conversão, novo nascimento, batismo no Espírito Santo, restauração, tudo, tudo. O que Deus prometeu e em Cristo preparou, quem quer receber de Deus. Amém, amém, amém. Eu tenho uma passagem para todos nós aqui. Como Deus, não, com Ele, não nos deveria dar também tudo? Nele, Deus deu sim. Nele, Deus deu amém. Deus falou, eu quero. Ele deu a confirmação, Ele fez. E fala, está consumado, está à disposição. Nós, pela graça, podemos aceitar. Deus, Ele fez sua obra aqui sobre essa terra. Se compreendemos isso, então chegamos ao descanso de todas as nossas próprias obras e descansamos, a partir de então, na obra que Deus fez. Eu desejo ainda da carta de Tiago ler. Tiago, capítulo 1, aqui está, a partir do versículo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Eu posso ler ainda os próximos versículos. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago foi também o apóstolo que no capítulo 5 falou da restauração, escreveu como Jó recebeu de Deus, e ele escreve aqui em Tiago 5, a partir do versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, versículo 11 ainda, talvez 10 e 11. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que devemos nós aprender nesse tempo disso, que contamos com o retorno de Jesus Cristo, devemos aquilo que Deus fez a Jó, devemos contemplar e dizer: Senhor, aquilo que tu fizeste naquela época, tu farás agora mais uma vez, tu restaurarás, tu darás uma dupla medida, porque tu tens a plenitude. Nós podemos contemplar a saída que o Senhor preparou para Jó. Perseverança, mas tem que trazer, tem que chegar para que vocês estejais perfeitos, imaculados, e em que em nenhum ponto haja uma falta em vós. Eu quero esse estado vivenciar junto com todos nós, para que todas as faltas sejam ajudadas e nós, de fato, temos a plenitude, não somente gotas, mas torrentes de bênçãos possamos receber. Que ninguém tenha que perguntar ainda: Deus está com vocês? Que pudessem dizer, como então se dirão nos judeus: vamos partir com vocês, porque nós ouvimos que Deus está com vocês. Que pessoas viessem conosco, porque ouviram que Deus está no nosso meio. Nesse tempo da preparação, que sejam palavras da promessa. Mas deixa-me dizer isso muito claramente. Deus não é somente um Deus de palavras. Ele é um Deus de ações. Deus está com a ação atrás da sua palavra, e que sua palavra para a ação. Ele não descansará antes de que a sua vontade seja cumprida e ele tenha trazido sua obra à conclusão aqui na terra. No Evangelho de João, nós lemos do nosso amado Senhor, igualmente, uma palavra maravilhosa que vai nessa direção. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. e realizar a sua obra. Eu penso nisso aqui numa palavra do profeta Isaías, deve ser capítulo 28. Aqui o Senhor anunciou algo parecido. Eu quero ver esse encontro. Às vezes eu leio em inglês e depois em alemão. E às vezes não está sempre no mesmo capítulo, às vezes. Isaías 28, aqui está no versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Amém. Glória seja a Deus. E ele se levantará. O que dissemos repetidamente, há certas coisas que Deus passou para profetas e deixou para apóstolos, e há coisas que ele mesmo faz. Quando se tratou de redenção, o Senhor, ele mesmo agiu, se tornou redentor. Quando se trata da edificação da igreja, da congregação, então ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele não disse a Pedro, você é um bom homem, você já conseguirá fazer isso? Não. Nós proclamamos a palavra, mas o Senhor, ele salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com Espírito e fogo, ele acrescenta aqueles que devem ser salvos, a congregação. Não você e não eu. Nós proclamamos a palavra. E enquanto a palavra é proclamada, Deus fala diretamente à pessoa. Isso eu creio. Se eu não cresse nisso, que Deus hoje, através da sua palavra, fala conosco, eu pararia. Mas eu sei que ele fala conosco. E há pessoas aqui que sabem precisamente que Deus pensa elas, que Deus as falou com elas. Como Deus deve falar? Deve soar sua voz ecoar do céu? Ele envia a sua palavra para sarar. A proclamação do Evangelho em todo o mundo somente tem um sentido e propósito, qual seja trazer as pessoas a conhecer a Deus e anunciar a vontade, o plano de salvação de Deus, trazer perto delas. E mais do que isso, que pessoas sejam salvas e sejam trazidas à vontade de Deus, no conselho de salvação de Deus, pela graça possam ser ordenados. Eu desejo, como proclamador da palavra, e eu creio que todos nós que ouvimos a palavra, nós percebemos que a realidade divina, não é verdade? A palavra é viva, é a realidade divina. Se o Senhor hoje lesse aqui, ele poderia falar alta voz ou baixa voz. Permaneceria na mesma palavra. E se o Espírito está em nós, então sequer importa com alta voz ou baixa voz, tanto quanto nós recebemos a palavra dentro de nós e o Espírito possa vivificar a palavra, então surgirá o fruto divino. Então, nós compreendemos o sentido da proclamação. Evangelho como mensagem alegre para nos mostrar o plano de Deus, redenção, perdão e salvação e graça. Então, a parte do ensinamento para nos dizer isto, Deus disse aos seus, esse é o ensinamento que nós temos que seguir. E então, a parte profética da história da salvação, que agora, nesses dias, chego à conclusão, e como já quase disse na introdução, Deus, Ele cuidou que, sem qualquer fanatismo, simplesmente, equilibradamente, sobriamente, possamos proclamar as maiores verdades bíblicas e, mesmo assim, permanecemos sóbrios. Mas, com profunda alegria íntima, podemos estar preenchidos, porque sabemos que Deus, Ele nos confiou os seus mistérios. Deus fala, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aos outros, Ele falou somente em parábolas. Aos seus, Ele falou abertamente, muito claramente, Ele lhes disse do que se tratava. O mesmo, nós agora podemos certificar. A coberta foi retirada, o véu foi tirado, Cristo foi desvelado, revelação de Jesus Cristo, desvelamento de Jesus Cristo, e nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos, e nele também estão revelados. Ambas as coisas, a uns oculto, aos outros revelado. Eu lerei ainda de Apocalipse, o segundo capítulo, versículo 26. Apocalipse 2, versículo 26. Aqui está: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações, e assim por diante, e assim por diante. O que significa isso? Quem guardar até o fim as minhas obras, quem no agir de Deus for encontrado, quem vê o que Deus faz e deixa fazer consigo, quem simplesmente pode dizer, Senhor, aqui estou eu, inclua-me naquilo que Tu fazes agora, faça em mim, faça em nós, para que a obra, deixa ser a obra agora, ser agora, que se, deixa-nos ser agora a congregação que Tu formas, estará sem mancha e sem ruga, e essa será a noiva que Tu chamas para fora, que Tu separas, que Tu decoras, que Tu preparas para o dia quando o noivo vier, não somente observadores, não somente espectadores, participantes daquilo que Deus faz. Quem, eu lerei mais uma vez para estar precisando, e aquele que vencer e permanecer nas minhas obras até ao fim, e eu poderia, sem forçar a palavra, poderia também ler a frase de outra forma. Quem permanece nas suas obras, de acordo com a sua palavra, seu agir, até o fim e perseverar nisso, vencerá pela palavra e pelo sangue, porque ele se subordinou a Deus. Ele rejeitou toda a rebeldia, todos os próprios pensamentos e caminhos abandonou e se deixou introduzir nos pensamentos de Deus e nos seus caminhos, deixou trazer que somente esses levam para o alvo. Quem vencer e permanecer nas minhas obras até o fim, Deus age, e nesse agir de Deus, nós queremos até o fim ter parte, caminhar com Ele, custe o que custar. Quem perseverar até o fim, quem ficar fiel até a morte, este receberá a coroa da vida. Não o começo, o fim é coroado. E eu desejo estar naquele dia quando acontecerá a coroação. Paulo escreveu uma parábola maravilhosa na carta aos Timóteos, ao Timóteo. Ele fala que o Senhor lá, o justo juiz, ele lhe dará a coroa, mas não somente a ele, mas a todos aqueles que amaram a aparição do Senhor. Eu já escrevi a próxima brochura e me veio, e vinha aqui essa palavra, eu lerei 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde então, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Amém. Quando li isto, veio uma alegria íntima sobre mim. Quantos houve, desde o cristianismo primitivo, que falaram maranata um ao outro, o Senhor vem, que oraram, venha em breve, Senhor Jesus. Outros disseram, olhem, agora todos partiram para a glória, sem verem aquilo pelo qual esperaram, cumprir aquilo que esperavam. Não vos preocupem. Eles não estão decepcionados, muito menos estão de uma forma colocados de lado. Eles esperam para aquele dia onde todos os redimidos igualmente, ao mesmo tempo, encontrarão o Redentor. Eles não estavam decepcionados, não. Eles foram para o lar com essa viva esperança de ver o Senhor, de acordo com a palavra da Escritura. Nós podemos viver ou morrer. Nós somos do Senhor, propriedade do Senhor. A morte só nos leva para o além. Não tem outra tarefa do que essa, de cumprir em nós, a não ser o transporte. Porque justamente pensei nisso. Hoje de manhã, eu peguei um táxi e um homem muito idoso de Sydney, ele entrou junto. Ele queria junto. Eu disse, claro, você pode ir, por favor, entre. E nesse pequeno caminho breve até o aeroporto, eu pude falar-lhe algo do Senhor. Ele disse, eu era rico, me tornei pobre. Ele disse brevemente para mim, e não sabe o que a vida lhe trará. Então eu perguntei, você já ordenou a coisa com a eternidade? Então, de repente, ele ouviu e disse, é algo estranho? Alguns dias atrás, eu encontrei um homem tal e tal. Ele me falou a respeito, e agora você está falando sobre isso? Então, eu pude lhe dizer, o preço foi pago, o dano foi reparado, também Deus se agraciou a ti. Ele sequer sabia o que tinha que fazer. Ele disse, aqui está o meu endereço, aqui está meu nome. Me mande o que você puder mandar em literatura, porque Deus, hoje, nessa manhã, te colocou no meu caminho. Deus ainda tem pessoas, uma senhora de idade nos anos 80, um senhor de idade nos 80, eu quero vê-lo no céu. Oh, que o Senhor possa nos dar esse amor ao pecador, amor ao perdido pela graça. Quem de vocês ama o Senhor e a sua aparição? Amém, amém. Como podemos amar ao Senhor sem esperar a sua vinda? Com ansiedade que finalmente possamos exclamar, venha em breve, Senhor Jesus. Vamos resumir. Deus teve os seus servos e profetas. Ele os teve no Antigo Testamento. Ele teve os seus servos e apóstolos no Novo Testamento. E no meio tempo está um que veio em forma de servo, que fez a vontade de Deus, que firmou a justiça, que concedeu graça e salvação a essa terra. Nele nós cremos, nós aceitamos de coração, agradecemos a Deus por isso, que Ele em Cristo se revelou a nós com graça e nele se reconciliou conosco. Hoje nós podemos pregar a mensagem da reconciliação, exclamar a todos que ainda não vivenciaram: deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação aconteceu. Deus nos estendeu a mão. Agora você, precioso coração, tem que pegar essa mão estendida, aceitá-la. Você tem que introduzir a sua mão, ir em sua direção, estender a pegue a mão estendida de Deus em sua direção e dizer: Senhor, aqui estou eu. Guia-me de fora de tudo. Torna-me o teu filho, a tua propriedade. Nós, me dê tudo, me dê renovação, um novo nascimento, para que viva eterna, para que eu possa contigo viver eternamente. Eu creio que Deus o fará. Ele já fez. Também aceite a parte que nós lemos de Hebreus 10. Através da sua vontade, nós, de uma vez por todas, fomos santificados. Ele cumpriu a toda a palavra, toda a exigência da lei. Nele não havia falha, para que tudo o que, através de transgressão, estivesse sobre nós, fosse tirado de nós. A nossa punição foi colocada sobre Ele, para que tivéssemos paz, e através das suas feridas, nós fomos curados. Também você, precioso coração, foste curado. Aceite e agradeça a Deus por isso. E todos que já se tornaram crentes, não duvidem nisso, mas creiam a Deus para que seja vos imputado por justiça. O que foi imputado por justiça a Abraão? A fé, que estava ligado com a ação. É o mesmo conosco. Deus, Ele contará para a tua justiça se você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, de coração, que Ele é o Redentor e Salvador, e que você sabe que aconteceu por você, para que você não se perca, mas através dEle e nele receba a vida eterna. Deus tinha servos e profetas, deixou anunciar quem é aquele que era servo e profeta, quem caminhou em forma humana aqui na terra para fazer a vontade de Deus aqui. Então ele tem por si mesmo servos e profetas para aquilo que de fato acontecer, colocar dentro dos olhos da humanidade. Hoje, temos um plano de salvação equilibrado, balanceado, completo do nosso Deus diante dos olhos. E por isso, somos de coração gratos a Deus. Por favor, não somente diante dos olhos, vamos ser a sua obra, e na sua obra, naquilo que Ele atua, naquilo que Ele faz, vamos perseverar até o fim. E também nós, então, pertenceremos à multidão vencedora, estaremos lá quando a grande coroação, naquele dia, acontecer lá na glória, com um belo que não somente João, mas nós podemos dizer: Ele enviou o seu anjo para anunciar aos seus servos o que em breve aconteceria. Ele mostrou para nós. Nós não temos valor para guiar o seu nome e glorificar. Não somos, não temos nome, termos sido mencionados como o seu servo, mas mesmo assim reconhecemos humildemente Ele nos colocou na mesma fileira e se revelou a nós e anunciou sua palavra e sua vontade. Nesse contexto, eu me lembro do dia 2 de abril de 1962, quando o Senhor disse: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terminará. Vocês percebem que se trata ligação com o completo plano de salvação de Deus. Não um evangelista, não um evangelista, meu ancião, meu servo, meu servo. Como Ele revelou aos seus servos, os profetas, como revelou aos seus apóstolos, aos seus servos, Novo, Antigo Testamento, no Antigo, servos e profetas, no Novo, apóstolos e servos, servos e apóstolos, como plena, perfeita palavra de Deus e quão precisa é. É simplesmente incompreensível quão fiel, quão maravilhoso é nosso Deus. Cada palavra no lugar certo, formulado corretamente, e se então, ainda pelo Espírito nos é revelado, então nós explodimos até, então acontece algo, então transbordamos. Deus conceda-nos a todos pela graça. Amém.